tem o título no município, tem talão de no município, tem todo o seu carro emplacado no município. Mas quando precisa uma máquina, vai ter que recorrer para quem? O município vizinho, que não vai atender. Então tem bastante solicitações, né, nesse sentido aí nas divisas do município. A gente sabe que é bastante complicado. Às vezes a secretaria não consegue atender nem os mais de perto, né? Mas são cidadãos iguais e coloquei essa indicação para ver se o executivo consegue dar uma força nesse sentido.
Próxima discussão.
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre vereador, se ele não gostaria de acrescentar, ou se até a gente, no caso, uma necessidade de suspender a sessão e pedir informações ao nosso jurídico. Que temos muitos casos também de pessoas que moram nesse raio de distância, fora do município. Os carros são emplacados aqui, o talão, o título é aqui e às vezes ele fica sem saber a quem recorrer no caso de uma necessidade de um trabalho lá. E esse agricultor, esse colono, ele vem trazer renda para o nosso município. E eu gostaria que, se existe a possibilidade, ele fosse incluído nessa proposta, para que ele pudesse ser contemplado com esse tipo de trabalho, porque ele tá tendo participação importante nos cofres do nosso município.
Mas acho que é justamente esse o teor da indicação, né?
Exatamente.
Exatamente esse o teor da indicação, precisa contemplar essas pessoas.
É, mas
pelo menos fazer a situação inversa. É o cara morar no outro município e ter a terra no varão.
Não, mas aí a secretaria faz de...
É quase isso, mas não é bem isso. Ele mora dentro.
Ele mora fora do
dentro, 2 quilômetros, no máximo. E tem todas as documentações aqui. Carro emplacado, bloco, título. Então isso é uma coisa muito importante.
Nossa, porque tem os documentos aqui, então automaticamente ele está incluído.
Tá,
se ele tem os documentos aqui, ele está incluído, não tem problema nenhum, mesmo que ele reside na cidade.
Eu gostaria sim que isso fosse aprovado de uma forma documental para amanhã ou depois, mas não sofrermos o que já foi sofrido aqui, de prestarem serviço logo ali, depois da divisa do município, e haver tentativa até de processo administrativo contra o prefeito. Isso é uma coisa que pode virar um documento importante para o nosso município. E eu acho que a pessoa simplesmente está querendo valorizar o nosso município quando essa situação acontece, porque como tem vários dentro do nosso município que estão lá dentro de um outro, eles estão sendo contemplados com alguma coisa. E eu gostaria que esse produtor, nessa situação que eu me referi, também fosse contemplado.
Dá pra, se o vereador não propor a situação, dá pra incluir ali o outro.
Se vier pra beneficiar, com certeza.
Eu parabenizo pela a indicação, vereador. Eu tive um problema a respeito disso aí, faz que uns 15 dias até estive direto falando com o prefeito e com o secretário. Acho que o secretário até nem me entendeu, ficou até meio descontente comigo. Até vou citar o nome do cara aqui, que é lá no Arroz de Cachorro, que é o Neguinho do Fidelis, todos conhecem. Ele tem um grande problema lá. Infelizmente a terra dele atinge o outro lado do município. O cara tem tudo aqui, a terra vai até lá e não pode fazer as terras porque aqui. São Jerônimo não vai invadir a terra dele aqui. Então que desde o ano passado está falando a lei, isso aqui tem que ser legalizado quanto antes. Porque nós temos o produtor sofrendo, ele está sendo penalizado por uma coisa que ele não tem culpa. Eu até acho que nem precisava disso aí, mas que tem que ter. Então eu tive um assunto bem grande com o prefeito a respeito disso aí, para ver se encaminham isso aí de uma vez, para que esse pessoal não seja castigado. Também temos um problema ali, já vou citar junto também, que vai se encaixar aí, que é o problema do seu Ricardo lá, também só chega pelo nosso município. E por lei, as nossas máquinas não podem chegar até lá a casa dele, porque vai ao outro lado do município. O cara tem problema de saúde e vai ter que vir para cá, porque o outro município com certeza não vai vir, porque ele vai ter que passar pelo nosso para ir lá fazer serviço. Então isso é uma coisa que é de extrema urgência. Parabenizo pela indicação e sou apoiador.
Coloque em votação. Vereadores favoráveis. Mantenha sentado, contrário, levante-se. Aprovado.
Pedido de providência número 025/15. O vereador que se subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a construção de um bueiro ou ponte próximo à residência do senhor José Luiz, na Estrada dos Camargos, zona dos Marques, com patrulhamento até a casa do De Vandeco. Justificativo. Atualmente, em vista das recorrentes chuvas, os moradores dessa localidade ficam totalmente sem acesso em razão da falta do bueiro em tese. Destaca a realização desta obra possibilitaria o acesso dos moradores locais à estrada principal. Justificativo é oral, pedido do vereador Nércio da Silva.
Pedido, como falei, tribuna. Já estou colocando ele pelo terceiro ano consecutivo. É uma cobrança muito grande que aquelas famílias fazem ali, até por eu ter uma grande amizade com o seu José Luiz ali e o Daniel, que é meu orientador lá, e a mãe deles agora que vem sempre me fazendo essa cobrança, estão colocando novamente. O ano passado até estive lá com o secretário de obras, parecia que ia sair, mas aí com 2 anos e não saiu. Sei que não é culpa dele, então estou pedindo para eles que dêem uma olhada com atenção dessa vez e vão ver se está adiando.
Discussão.
Já que é a terceira vez que ele coloca o pedido, estava falando com meu amigo Elias, até conhecido por Elias, falou, ele disse que agora eles nem querem mais o bueiro, aí não sei se fiquei na dúvida, mas eles querem um cascalho lá para chegar até a casa também. Acho que podia de repente colocar junto, não sei se estaria.
Até tá meio que tem cascalho, né?
É um cascalho por causa do barro, tá? Não sei se podia acrescentar ou se não, deixa assim.
Pode
só
acrescentar?
Lá, só no pedido.
Coloque em votação. Vereadores favoráveis sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Pedido de informação número 016/15. O vereador que se subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que informe quais obras e instalações executadas na Secretaria de Turismo e Desporto no exercício de 2014, conforme consta o comparativo da despesa autorizada com a realizada. Anexo 11, fornecido na prestação de contas em sessão especial do dia 23/3/2015, no valor de R$ 48.327,07. Envie cópias das notas fiscais dos gastos com as mencionadas obras. Justificativa é oral. Pedido do vereador Rodrigo Senassa de Lima.
Bueno, presidente. Eu dando uma olhadinha meio por cima na prestação de contas 2014. Achei esse valor aí estranho, porque até então não vi obra nenhuma de Secretaria de Turismo e Esporto. Então, estou fazendo esse pedido aí para ver que obra é essa, no que foi gasto esse valor, que é bastante alto, né? Onde a culpa até acho que não seja do Turismo e Esporto, mas a única obra que eu vi foi ser retirado o campo de areia do lado do ginásio para ser colocada a creche. Não que eu seja contra a creche. Sou bem a favor e sempre bati aqui a favor da creche. Mas acho que poderia ser colocado num outro lugar. Comprado um terreno que nem vai ser feito aqui embaixo. Então, deixar esse pedido aí, esperar a minha resposta para mim comentar mais um pouco.
Coloca a discussão.
Em obras ou com a secretaria? Obras. É, porque também não. Então é de. Porque se ele for em obras, tem, eu sou apoiador.
É que, assim, ó, na verdade, não sei exatamente no que, mas uma pasta de uma secretaria é dividida em várias rúbricas. E essa rúbrica obras e instalações já vem abrangente. Não quer dizer necessariamente que seja uma construção. Então, de repente, no próprio pagamento de arbitragem, a segurança para campeonato pode ser, não sei o valor todo, mas deve ter sido diluído nesses valores.
Esse é o gasto total.
Mas tranquilamente, sem problema nenhum. Algo mais a discutir? Coloque a votação. Vereadores favoráveis sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Projeto de lei número 05/2015. Autor, Executivo Municipal. teor, autoriza repassar aos agentes do ESF incentivo financeiro adicional no ano de 2012, 2013 e 2014, repassado pelo Estado do Rio Grande do Sul ao município de Barão do Triunfo.
Discussão aberta.
Já foi repassado ao município desde 2000. E hoje, conforme lei, diário oficial, eu acho que é merecidamente que eles tenham esse subsídio, que veio ao município para eles mesmos. Estou de pleno acordo.
Eu quero agradecer o executivo pela agilidade na elaboração do projeto, que quando eu falei com ele a pedido dos agentes, ele me disse, inclusive a vereadora Laurene estava junto, isso foi uma conversa meio de encontro, mas a oportunidade era ampla e eu aproveitei para não roubar um tempinho dele no gabinete, assim como combinou comigo lá e na presença da vereadora, ele está mandando o projeto, que é uma coisa que, no meu ponto de vista, também já devia ter vindo, mas é o que eu sempre digo, aquilo que vai vir de bom grado sempre é bem-vindo para as pessoas. E os agentes lá cumprem uma tarefa importantíssima. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao executivo em nome daquela classe tão importante lá na nossa região, e não só para a região, para o município, porque aquele posto lá, ele serviu para desafogar a demanda aqui do posto central, da sede, em termos de atendimento. Isso lá, a gente não tem palavra para dizer a importância daquele posto e na composição do posto está os agentes prestando um grande trabalho. Obrigado.
Eu quero parabenizar, sim, os vereadores que se empenharam nessa questão. A gente sabe aí, desde o ano passado, praticamente todos os vereadores batendo em cima dessa tecla. Eu não vejo ligeireza na administração, porque a questão a ser paga é de 2012, 2013, né? Mas sim, assim mesmo, quero agradecer o prefeito também por de tantos vereadores bater nessa tecla, bater, ele mandar esse repasse. E a gente sabe que esses profissionais, salário é um dos menores na categoria de funcionários, então com certeza vai ser uma grande ajuda. Antes tarde do que nunca, né? A gente sabe que até aqui pelos nomes que vão ser beneficiados, tem funcionários aqui que nem trabalham mais no quadro. Então, é uma pena ter levado aí 3 anos para se decidir. Mas sempre vem bem.
Na verdade, esse assunto já vem rolando desde agosto do ano passado, onde foi colocado nessa casa um pedido de indicação do que onde dizia que fosse pago esse valor relativo a essas pessoas que vinham trabalhado nesse período, ou se é porque de não pagamento. Mas que bom que agora estão recebendo. E digo mais, colegas, a essas pessoas que trabalham no ISF, o vereador Osmar é sabedor, eles ainda têm mais uma reivindicação, que é um auxílio de insalubridade. O pessoal do ISF, os agentes comunitários, pelo trabalho que eles desempenham, que é nas visitas às casas, alguns de carro, outros de moto, mas sempre tem, nesse tipo de situação, sempre tem insalubridade, que acredito que será o próximo passo de requisitar o recebimento. Coloque em votação. Vereadores favoráveis, sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Relatório, ida à reunião da ASCIDERP. No dia 28 de março, estivemos participando de uma reunião na ASCIVEC, na sede do Guaíba Calvin Club, onde teve em pauta o plano de manejo CEPAM, estações de tratamento de água, segurança pública, serviços públicos, Corsã, CE, Fórum Regional das Quivetes, entre outros. Data 28/3/2015. Vereador, presidente, vereador Marcos César Garcia, vereador Rodrigo Semensato de Lima e vereadora Laurene Garcia Pagini.
Discussão aberta.
Só para fim de comentários, uma questão que a gente está sendo muito prejudicada aqui no nosso município, que é a questão da segurança, que até ficou colocado lá que a próxima reunião vai ser batida novamente nessa questão da segurança, né? Que não é só nós aqui, Eldorado também está com um problema gravíssimo lá, de acordo com o vereador de lá. Então, também a questão que eu falei antes ali, sobre o câncer de mama, que foi levantado lá essa questão, e é onde a moça lá responsável, eu acho, dessa área, até colocou que o único lugar que a carreta não entra é onde não tem asfalto. Né? Então, mais um item do Estado que nós não vamos ter direito, porque até a vereadora colocou, se não tinha como a gente se dirigir até Ratos com ônibus levando as mulheres para fazer esse exame, né, onde ficaram de dar uma resposta. Então acho que essa reunião vem, essa CEVERG vem crescendo dia a dia, a gente está vendo que o pessoal está empenhado, tanto dos outros municípios com nós, como nós ajudando eles nas questões deles. Eu acho que é por aí, eu acho que a união faz a força.
Também, como comentei já em tribuna, né, foi de grande importância, todos os assuntos, foi muito debatido e foi uma reunião ótima, não foi listado outros assuntos em meio, foi discutido exatamente os pontos referentes, e a gente fica feliz de ver que a gente está juntado a essa 11 câmaras, né, da região carbonífera. A gente sabe que tem mais força, então de temos companheiros que vão lutar também junto com a gente pela nossa causa.
Coloque em votação. Vereadores favoráveis, sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Relatório de ida à Secretaria Estadual de Minas e Energia e à Anatel. No dia 24 de março, estivemos realizando uma visita na Secretaria Estadual de Minas e Energia para solicitar melhorias quanto ao fornecimento de energia elétrica e na Anatel, para realizar o protocolo de abaixo assinado solicitando melhorias na telefonia. Data 24/3/2015, vereador Marcos César Garcia, vereador Diogo da Rocha Vasco. Bueno, nessa data, como eu falei em tribuna, estivemos na Anatel protocolando os abaixo assinados, né, juntamente com o funcionário que nos atendeu lá, muito bem, nos explicou até bastante coisa. Depois estivemos no gabinete do secretário Lucas Redeck. Aqui até foi colocado que a gente teve até falando sobre o problema da energia elétrica, mas a nossa pauta maior foi realmente os telefones nessa visita. Por quê? Porque na quinta-feira o assessor do Lucas, agora me falha a memória, o gurizão que esteve lá, ia ter uma reunião, o Jonathan Brascup, ele é assessor do Lucas, ele ia ter uma reunião com a diretoria da Vivo, onde estaria encaminhando documentos de mais 10 municípios. E só para ressaltar, o município que mais enviou, desses 10 municípios, o que mais enviou documentação com visitas, com protocolos, com ofícios encaminhados, com cobranças, foi o nosso município. Por isso que ele me ligou na semana passada e fez questão. Ele: Diogo, vem aqui, traz a documentação que tu tem e vem aqui para nós dar uma conversada. Que vocês estão se empenhando e eu sei que o problema de vocês deve ser grande. Porque os outros municípios, não querendo criticar, mas simplesmente enviaram um oficiozinho lá e parou por isso mesmo. Então, né, essa documentação ia dar um peso bastante grande para a reunião deles. E aí tivemos a presença do secretário. Só para ressaltar também, a secretaria ela é de Minas e Energia, mas ela cuida também da pauta da comunicação. Mas no papel, oficialmente, ela não tem comunicações, porque o Estado não tem nenhuma secretaria hoje que cuide das comunicações. Então, essas pautas são feitas juntamente com a secretaria.
Coloque votação. Vereadores favoráveis, sentados. Contrários, levantes. Aprovado.
relatório de ida à Assembleia Legislativa. No dia 25 de março de 2015, estive no gabinete do deputado Marcelo Moraes para entrega de convite para o Fórum Regional da CIVEX, que se realizará no dia 24 de abril. Data 25 de 3 de 2015, vereador Neto da Silva Amos.
Como já comuniquei ali em tribuna, já explanei, estive lá levando o ofício oficial do nosso seminário aqui, que agora já foi transferido. A vereadora até já comentou, falou a respeito, já está sabendo, e pedindo apoio lá a respeito da nossa telefonia.
Coloque a votação. Favorável, sentados. Contrários, levante. Aprovado. Líderes de bancada por 3 minutos. Líder do PSDB, vereador Diogo.
Volto a cumprimentar o presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, todos os amigos presente. Também quero fazer uma saudação especial ao meu amigo Delmar, também é a primeira vez, como o vereador Nelson falou, que seja a primeira de muitos, né? E todos os outros membros cativos aí, Marciano e nosso amigo Arigan, que também estão sempre nos acompanhando e são grandes parceiros aqui da nossa Câmara Municipal. Eu queria brevemente só fazer um comentário. Não tem a ver com o município, não tem a ver com o Estado, tem a ver com o nosso Brasil. Semana passada eu comentei, né, que o nosso país era o país que mais pagava imposto no mundo, que saiu dados do ano passado, de 2014, e hoje eu quero fazer uma colocação, que saiu também numa revista de grande circulação, que o Brasil já faz parte de um seleto grupo de 25 países no mundo com maior inflação. Então, só deixar esse comentário, né, para a gente se conscientizar que a situação está complicada no nosso país, né? Isso está vindo, já foi várias vezes comentado aqui, está vindo de cima para baixo, presidente Marcos. Está vindo de nível de presidente. Nós aqui temos um pedregulho, né? Esse imenso, imenso campo de terra. Mas também somos brasileiros e temos que nos preocupar com isso. Então, que rumo nosso país, né, vai tomar nos próximos? A gente está vendo o resultado aí, ó. Olha o nosso preço. O preço da lenha baixou. Carvão, que é o nosso produto, baixou, o fumo está complicado de colocar, então tudo isso é reflexo dessa política.
Combustível,
em contrapartida, o que a gente tem para vender vale pouco. E o que a gente vai comprar, né, a comida subindo, combustível subindo, luz subindo, então temos que dar uma parada e pensar muito bem a respeito disso. Eu só queria deixar isso registrado, né, deixar isso aqui na tribuna gravado, e seria isso. Meu boa noite a todos, muito obrigado.
Líder de bancada do PTB, por 3 minutos, vereador Osmar.
Bem, eu quero também que seja enviado um ofício de pesares à família do senhor Felipe da Silva pelo seu falecimento ocorrido ontem, dia 29 de 3 de 2015. Infelizmente, acabou repercutindo na festa lá da Capela Santa Terezinha. Seria membro da comunidade e logo bem vizinho. Então, as coisas são assim na vida, existe a surpresa. E, infelizmente, a nossa região perdeu uma das pessoas mais humildes, mas um grande ser humano que faz parte de uma família que eu tenho uma grande admiração pela simplicidade, humildade e, o mais importante, honestidade. Então, que seja enviado um ofício à família, será entregue por mim. A respeito do comentário do vereador Diogo sobre as antenas que serão colocadas no nosso município, tudo que vem para contemplar a nossa comunidade é bem-vindo. Eu agradeço as pessoas que têm mantido contato, que têm corrido atrás. Eu não tenho quase participado, mas pode ter certeza que nessa caminhada de progresso para o nosso município, eu mesmo a média distância, eu estou na torcida que tudo dê certo. E em relação à mobilização que acontecerá dia 10 de abril, eu até farei de tudo para me fazer presente, não sei de que forma, a gente pode até conversar, mas é uma coisa importante. Romero, eu acho que as coisas começam de degrau por degrau e nós temos que correr atrás, principalmente em defesa da nossa camada, e até porque você é o representante maior em nosso município, e com certeza tem grande apoio dessa casa e de toda a comunidade do município, porque nós temos que fazer esse barco andar em busca de soluções. Não vou dizer que numa reunião nós teremos a solução, mas não podemos desistir, porque, como frisou o vereador Diogo aqui, a situação é caótica a nível de Brasil, que a coisa, quando vem de cima para baixo, é preocupante, e nós ainda temos muito tributo a pagar que nós não devemos, e é repercussão da administração nacional. Nós temos numa situação de emboscada, e os reflexos estão chegando. Obrigado, presidente.
Por 3 minutos, líder do PMDB, vereador Rodrigo.
Volto a cumprimentar todos os presentes, deixar novamente um recado aqui à administração. Todos são sabedores que a gente votou um projeto aqui na Secretaria de Social, que era de urgência para criar o CONDIC. Já faz tempo que nós votamos isso, até agora não foi criado. Tem que sair um novo edital para a eleição do Conselho Tutelar até 4 de abril, que é a semana que vem já, e precisa desse conselho criado para lançar essa nova eleição do Conselho Tutelar. Então, deixar aí o recado que a administração dê uma olhada nessa questão e faça quanto antes esse conselho. Novamente, quero deixar os parabéns ao meu irmão, porque às vezes a gente, no serviço que a gente se encontra hoje, eu como vereador e ele como CC, vamos supor assim, da administração, não concordo com algumas questões da parte dele. Mas isso não muda nada entre nós. Quero deixar bem claro isso. A gente sabe que muitas pessoas se aproveitam politicamente dessa questão. Só que, infelizmente, eu aprendi com meu pai de não passar a mão na cabeça do que é errado. Então, mesmo ele sendo meu irmão, que eu acho que está errado, eu não vou passar a mão na cabeça, como podia ser o meu pai. Se não tivesse certo alguma questão, eu não ia passar a mão na cabeça. Sempre deu de novo, quando saí de casa, ia para os bailes, ia para as festas, meu pai dizia: se tu apanhar na rua e chegar em casa reclamando, tu vai apanhar de novo. Então, isso já era um recado para não fazer coisa errada na rua. E foi assim que eu aprendi a viver, e é assim que eu levo a vida. Infelizmente, para algumas pessoas, a verdade dói. E eu falo na cara, não mando recado quando tem que dizer. Eu acho que é amigo, tem que dizer quando as coisas estão erradas para a pessoa, não mandar recado. Mas que Deus ilumine ele, e ele sabe que pode contar sempre comigo se é o que precisar. Uma boa noite a todos, um bom retorno às suas casas e um grande abraço para o MDVista a todos.
3 minutos, líder do PTB, PP, desculpa, vereador Thiago.
Gostaria aqui de cumprimentar o presidente Marcos, demais colegas vereadores, agradecer a presença do senhor Homero, presidente do sindicato, parabenizar ele pela iniciativa aí de fazer esse protesto, para tentar agregar mais valor ao fumo, né, que já foi falado aqui. Tudo está meio complicado, mas o que mais nós temos aqui no Barão, que é o fumo e o mato de acácia, são os dois piores, pelo que a gente vê. Então, conte comigo, conta com todos os vereadores aí, nosso apoio, a gente vai sempre ajudar essa entidade que é a que defende o maior contribuinte, né, que é os agricultores. São os que mais contribuem, né, na maioria, é o agricultor. Também agradecer a presença do meu amigo e parente João Delmar Galvão Lanzarini. Parabenizar também pela passagem do aniversário no dia de ontem, Celuí Vaz Lanzarini, estive lá almoçando com ela. desejar a ela bastante saúde, uma pessoa bem disposta aí que também contribui na diversificação de produtos, né, de cultura aqui no nosso município. Né, vende aí toda sexta-feira produtos orgânicos, né, então aí na nossa praça aí, então ela é uma pessoa lutadora, trabalhadora, que está de parabéns. Sobre a questão do sinal telefônico, já foi bem falado, até na semana passada um vizinho, seu Demar, seu Oswaldo Bonilha, né, me questionou, eu disse que nós já tínhamos ido visitar a Vivo umas 3, 4 vezes, na tentativa de uma antena no interior, mas que até o momento não tinha uma resposta positiva. E eu acho que vai ficar difícil de conseguir uma antena da Vivo, mas tendo outra empresa que, não seria o melhor caso, mas tendo outra empresa que atendesse o interior, também já não ia ficar tão complicado. Apesar que todo mundo tenha celular da empresa Vivo, de repente vai ter que contratar outra linha ou alguma coisa parecida para poder ter o sinal. Também na semana passada, na quinta-feira, participei de uma assembleia da Sertage, onde foi feita a prestação de contas do ano de 2014. Sertage, que é a cooperativa que atende quase 2 mil sócios, 2 mil moradias aí do nosso município, que às vezes não está bem, às vezes tem algum problema de energia, mas se nós comparar, de repente, com a CEL ou com outra empresa, eu acho que ainda atende um pouco melhor. Foi falado lá, destacado, sobre a usina que já está funcionando, né, com duas turbinas, aonde eles estão vendendo. Essa luz entra na rede, mas ela é vendida. Então, já está funcionando. Eles iam fazer a inauguração, só que aí a FEPAM trancou na época que ele estava organizado. Depois, quando liberou, eles não fizeram a inauguração conforme eu estava programando. Só um minuto, presidente, para concluir. Eles disseram também que tiveram um pouco, como dizer, não diria tufo, diria de prejuízo, porque a empresa que fez o projeto orçou 12 milhões o valor da usina. Como passou muito tempo a questão de liberação e um pouco de erro no projeto, saiu um custo de 21 milhões a obra lá da usina. Isso somando tudo, né? Tempo de... Também eles andaram vendendo a energia. De abril do ano passado já era para estar sendo produzida a energia que eu já tinha vendido. E aí eles tiveram que comprar energia para revender, para cumprir o contrato que eles tinham. Então, tudo gerou em torno de 21 milhões de reais. Uma obra aí que fica no nosso município que contempla aí. A gente tá até, falei com ele, de repente nós fazer outra visita lá, quando achar necessário, conhecer, mas alguém que queira conhecer a usina, acho que é de grande valia. E agradecer a presença de todos. Não temos muitos que estão assistindo, mas os que estão aí estão de parabéns, que o que manda é a qualidade, não a quantidade. Uma boa noite a todos.
Queria cumprimentar todos aqui presentes. São Mestre, Domar já falado, Marciano, Marigan. Desculpa, vereadora, eu não gostaria de abrir precedentes de minutos para, de repente, numa próxima oportunidade, um outro pede. A gente, na semana passada, comentou a respeito dos tempos e desse minuto posterior às falas para a gente ter uma normalidade durante a sessão. Na reunião de já falada bastante aqui, mas é uma coisa que eu não posso deixar de repetir incansavelmente, que é o nosso seminário de 8 de maio. E inicialmente era 24 de abril, hoje é 28 de maio, por causa de um outro evento que vai acontecer em Porto Alegre. E é metropolitano, mas infelizmente a carbonífera, mais da metade da carbonífera, faz parte metropolitana. E também teríamos problema de alguns deputados convidados por nós, que talvez usariam talvez, muitas vezes, como desculpa de não poderem vir a Barão, por causa que teria o seminário metropolitano. Assim a gente elimina essa desculpa, talvez se inventaram, invente outra, mas essa não está mais rolando. Nessa reunião foi muito interessante, vereadora Laurene e vereador Rodrigo, a presença do senhor Edson Dalverde, que é aposentado do Tribunal de Contas, que fez uma explanação muito boa a respeito de cursos, a respeito de conhecimento burocrático do vereador e também da fiscalização que o vereador deve, tem obrigação de fazer perante o Executivo.
Começamos já desde 2013, nós, essa casa eleita em 2012, para trabalhar em 2013, com uma forte fiscalização. E jamais um exemplo, essa comissão formada hoje para tirarmos dúvidas sobre a licitação do transporte escolar, questão de quilometragem, questão de carros adequados ou não que estão sendo usados, pessoas que estão, condutores desses veículos realmente habilitados para o que estão fazendo. Então isso é mais um exemplo da fiscalização que essa casa exerce sobre o executivo e sobre as leis que têm que serem cumpridas no município. Isso dentre outras tantas que já se fez aqui e que eu sou um defensor da propaganda e do marketing. Tanto é que sempre colocamos toda semana no jornal regional, o senhor Omar acredita que receba, e toda a comunidade recebe, mais outros municípios da região, as reuniões que a gente faz, justamente colocar no jornal para justificar essas diárias que a gente tira, que a gente coloca aqui em votação, e muitas pessoas de repente vão dizer, pô, os vereadores estão tirando muitas diárias. Mas nós estamos trabalhando pela comunidade, estamos indo sim, Porto Alegre, Guaíba, que nem colegas foram pela segurança pública, que nem fomos agora pela telefonia, que estamos desde o dia 13 de março, correndo atrás. 13 de março tivemos contato, 5 de março de novo, 19 de março de novo, dia 24 visitamos o deputado Lucas Redeck e a Anatel, protocolando a documentação. Dia 27 tivemos visita do pessoal aqui na torre e estamos sim correndo atrás, pode comentar com essa comunidade, estamos correndo atrás porque esse é um mal de toda a comunidade, não é de um nem de dois, os vereadores estão aqui sim correndo atrás. Essa reunião, presidente sindical, gostaria que o senhor se engajasse conosco para comunicar, para avisar e para chamar a comunidade para essa reunião do dia 8 de maio, que vai ser aqui no nosso salão paroquial. Que é de suma importância que não é só o acesso asfáltico, que é o principal pauta da reunião. Mas nessa reunião, que acredito que tenha várias pessoas da Carbonífera aqui, da Costa Doce também, alguns deputados, alguns secretários, nós vamos colocar todas as preocupações. O FUMO é um manifesto muito bem-vindo, que acredito que nós vamos sim, na medida do possível, nos juntarmos na tipo 5 pessoas para lotarmos um carro e irmos acompanhar. A questão da telefonia, que já nós estamos aqui com uma deficiência, que estamos praticamente sem comunicação. E a questão do acesso às fotos, que é uma coisa que eu, particularmente, peguei essa bandeira e vou defender enquanto puder. Inclusive, nessa reunião da Severo, que tivemos, depois da explanação nossa de outras pessoas a respeito do asfalto, a vereadora Rita de Triunfo foi falar sobre a questão do câncer de mama, dizendo que o câncer de mama tem um carro que se desloca às comunidades. Mas, infelizmente, esse carro não pode andar em estrada de chão. Que pena. Mas toca mais uma vez uma grande ferida que nós temos aqui em Barão, que é o nosso acesso. Nem só para quem vem, eu digo principalmente para quem sai. Nós estamos aqui, daqui a pouco o produtor trabalhou arduamente na terra, colheu seu fumo, vendeu, comprou um carro novo. Em um ano ou dois anos de uso, o carro novo já está valendo 40% a menos. Assim como se falou várias vezes aqui, que a prefeitura municipal, uma ambulância, um ano de uso já está deteriorada, não está mais funcionando. Então eu gostaria de, nessa fala, que a comunidade se ligasse mais nas atitudes dessa casa, dessa Câmara de Vereadores, também procurasse nesse jornal, procurar as informações da Câmara, para ler o que está sendo feito e que a gente está trabalhando bastante. Nesse dia também, para não deixar de complementar, tivemos uma visita na reunião da CEVERC do senador suplente Christopher Goulart, que é nada mais nada menos que neto do João Goulart. É um nome bem expressivo no PDT, se não me engano, PDT é o partido dele, e é um rapaz novo, mas é de grande expressão na política. E também, comentando que vamos do dia 9, até quero, infelizmente, não poderia convidar nenhum dos colegas, porque é uma comissão criada na CEVERC, para a gente organizar esse evento do dia 8, e de lá sim já vamos começar, talvez, a convidar com documentação, convites individuais para entregar de mão em mão na comunidade, a comunidade toda por aqui. Também, para não deixar de falar, que dia 2 de abril agora, que vai ser em seguida, teremos uma reunião na Anatel novamente para recebermos a resposta do diretor-geral, que naquele dia não se encontrava, e marcou uma reunião posterior para recebermos a resposta dele. E aí sim, vereador Diogo, que nem nós estamos já trabalhando e pensando, que conforme a resposta que tivemos da Anatel e da Vivo, colocaremos sim, entraremos com essa pauta da telefonia no Ministério Público, que é a última instância para conseguirmos, na marra, com a perdão da palavra, que a Vivo se mexa e nos dê um pouco de ouvidos, porque chega de a gente ser passado por bobo. Só queria comentar rapidinho também que no 17 de abril agora tem uma audiência marcada com o secretário de transporte, o senhor Pedro Westphalen, no centro administrativo. Vou sim levar em mãos um convite para esse nosso seminário e já vou procurar nesse dia deixar ele bem ciente da situação, que ele deve estar ciente, secretário de transporte, mas vou deixar mais ciente ainda, vou tentar levar um dossiê mais detalhado para ele chegar aqui no nosso dia, ele ou um assessor, tomara que seja ele, bem sabendo a verdadeira situação para poder explanar alguma coisa mais definitiva para nós, mesmo sabendo que o Estado está numa quebradeira danada. Mas se nós não brigarmos pelo que nós precisamos, se ficar dizendo, bah, o Estado está quebrado, vamos cruzar os braços, vamos parar. Aí sim que nós vamos quebrar junto com eles. Então nós temos que pelo menos correr atrás, tentar brigar e tentar conseguir alguma coisa. Agradeço a presença de todos, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, estendo o convite que já foi feito aqui, que vêm outras vezes, colegas da cidade vêm, pessoas do interior, cada um que vem traz mais um, duplicamos esse plenário. Nada mais a tratar, determina encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 6 de abril. Uma boa noite a todos e bom retorno às casas.